Vou lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar.
Álbum de recordações felizes, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Bom dia, estimados ouvintes. Sou Ana Maria Vilela, dou aulas na Universidade Internacional para a Terceira Idade e sou autora e apresentadora do programa Álbum de Recordações Felizes, a transmitir quinzenalmente, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Optei por prosseguir o programa a solo e torná-lo diálogo quando os ouvintes o desejarem. Portanto, o programa de hoje e os que se lhe seguem serão compostos por duas vertentes. A primeira, a leitura de artigos da obra A Arte Fotográfica, revista mensal dos progressos da fotografia e artes correlativas, cujo primeiro número data de janeiro de 1884, e contou com a participação dos mais distintos amadores, como Dona Margarida Relvas, Carlos Relvas, Eduardo Alves, Constantino Paes, Ramos Pinto, Rebelo Valente, Joaquim Basto, Antero Araújo, Nuno Salgueiro, João Romão, etc. E, no ponto segundo, alguns apontamentos sobre a fotografia retirada do meu álbum de recordações felizes, na esperança que elas despertem nos ouvintes os desejos de diálogo comigo nos próximos programas, para assim voltarmos aos moldes iniciais. Já sabem que as gravações podem ser efetuadas em estúdio ou telefonicamente, através do 929-058-227. Hoje vamos terminar a leitura do artigo anterior sobre fototípia, inserido no número 4, de A Arte Fotográfica, de abril de 1884. Seria longo enumerar os aplausos que têm acompanhado incessantemente a vida artística de Carlos Relvas. Por mais exagerados que pareçam, são apenas um leve rasgo de justiça grave e de vida. Porque Carlos Relvas não adquiria simplesmente conhecimentos a peso de dinheiro para a única satisfação do seu apuradíssimo bom gosto artístico. Não nos faltava nunca, socorrendo-nos com as suas sábias observações de experimentador, consciencioso e com a sua extrema habilidade. Ainda mais, era um admirável guia e mestre, que punha à disposição do discípulo a mais graciosa das hospitalidades. Não aprendeu, então, fototípia quem não quis, porque ele não se limitava benevolamente a ensinar, facultava tudo. E ficava-se perplexo diante daquela generosidade a que estamos tão pouco afeitos e que tão mal reconhecemos sempre. Jacobi mandou um encarregado, seu filho, queremos, a Gulgan, experimentar diante de Carlos Relvas toda a marcha do processo. Uma casa do Porto, Biel, aproveitou-se dessa circunstância e, com a autorização do nosso ilustre conterrâneo, teve em sua casa, por algum tempo, esse encarregado de Jacobi. Ignoramos completamente o tempo que viveu nesse processo, mas o que é certo é que a Casa Biel foi única industrialmente a explorá-lo por largo tempo em Portugal, ou pelo menos no Porto. Pouco depois da estada do filho de Jacobi, partia para a Gulgan socorrer-se das lições do nosso mestre Silva Pereira, hoje dos sócios da firma Silva Pereira e Ferreira. Vimos por essa época algumas provas dos nossos hábeis e inteligentes colegas que mostravam proficientemente que não tinha sido improfícua de todo aquela ida aos assombrosos ateliês da Gulgan. Porque essas provas, embora não isentas de leves defeitos, prometiam muito. Mas circunstâncias inteiramente alheias obrigaram os nossos colegas do Porto a abandonar temporariamente, pelo menos, os trabalhos encetados. Também nos dizem que, por esse tempo, o hoje falecido Fernandes, fotógrafo que esteve estabelecido na Rua da Almada, num regresso do estrangeiro, tentar algumas experiências, mas que nós saibamos sem resultado apreciável. Ficamos, portanto, no Porto, apenas com uma casa estrangeira, diga-se, a explorar a fototípia. Era talvez pouco, mas mais valia isso do que vermos-nos obrigados às demoras extremas dos pedidos feitos às distantes cidades. O trabalho prometia um futuro amplo, mas nós somos, em geral, já não escrevo, tão pouco ciosos dos progressos da nossa querida arte, mas, ao menos, tão pouco ciosos dos nossos interesses, que a casa de que falamos se conservou única até à abertura dos ateliês da fotografia moderna. Naturalmente, lutamos com dificuldades próprias do caminho novo que íamos percorrer. É possível até que muitas dessas dificuldades não estejam de todo vencidas. Não podemos, portanto, furtar-nos a socorrer-nos daquela fonte comum de conhecimentos e de generosidades. Nos nossos desânimos, encontramos sempre uma mão amiga a ajudar-nos. Temos tido sempre um espírito delicado e lúcido que nos guia, sem vestígios de cansaço. Sabe-se que falamos ainda de Carlos Relvas. Falar-se de fototípia e não lhe escrevermos o nome seria uma injustiça cruel. Sirvam ao menos estas linhas rápidas, mas sinceras e sentidas, de protesto do nosso profundo reconhecimento e da nossa admiração. Passamos agora à fotografia de hoje, nas cores e formato habituais. Tem como figura principal e central a minha filha, em pose de meio corpo, vestida com uma blusa branca de alças, uma suéter azul escura sobre os ombros, cujas mangas terminam num nó. Na cabeça, um chapéu branco de abas. Está de pé dentro de um barco parisiense que efetuou o cruzeiro de Notre-Dame, cuja rosácea azul está bem nítida no retrato. Encontramos na Ile de la Cité, conhecida como berço de Paris e que ostenta a Notre-Dame construída em 1663. O seu ponto mais alto, denominado a Flecha, vê-se aqui parcialmente. Nesta catedral tiveram lugar atos históricos tão importantes como a coroação de Napoleão, a libertação de Paris e as exéquias de De Gaulle, entre outros. Relativamente a outros retratos que associo a este, irei referir ainda uma fotografia tirada no mesmo dia. Nela a minha filha está sentada no barco e ao lado desliza um dos afamados bateaux mouches, que fazem o cruzeiro da capital francesa desde a Pont de Grenelle à Pont de la Concorde e desta à Pont de Sully. Neste percurso cruzam inúmeras pontes, avistam muitas edificações e passam duas ilhas importantes, a de La Cité e a de Saint-Louis. Voltando à de La Cité e à Notre-Dame, não quero deixar de citar um facto curioso relativamente às gárgulas e quimeras da catedral, pois estas figuras fantásticas, por vezes híbridas de animal e homem, aparecem nos meus sonhos noturnos e poisam nos cantos do meu quarto. Segundo os livros de sonhos, estas são imagens protetoras que nos levam a considerar esses sonhos como benfazejos e libertadores. E por falar em livros de sonhos, aproveito para vos fazer uma recomendação na vossa visita a Paris. Não deixem de visitar os bouquinistas, ou livreiros do Sena, aí estabelecidos desde há mais de 150 anos, e até podem encontrar uma obra memorável e preciosa de Victor Hugo, como a Nossa Senhora de Paris, cujo cenário é, precisamente, Notre-Dame. E vou deixar-vos com a música que escolhi para este retrato, Paris au mois d'août, de Charles Aznavour.
Balayé par septembre, notre amour d'un été tristement se démembre et se meurt au passé. J'avais beau m'y attendre, mon cœur vide de tout ressemble à s'y méprendre à Paris. Qui redoutant le pire vivait au jour le jour. Chaque rue, chaque pierre semblait n'être qu'à nous. Nous étions seuls sur terre. Paris, au mois d'août. Pour te dire je t'aime, aussi loin que tu sois, une part de moi reste accroché à toi. Et l'autre solitaire recherche de partout l'aveuglante lumière de Paris au mois d'août. Dieu, fasse que mon rêve de retrouver un peu du mois d'août sur tes lèvres de Paris. Notre amour un peu fou pour que tout recommence à Paris au mois
d'août. Estivemos convosco, estimados ouvintes, nesta difusão de ondas de sadio e alegre convívio, através da Rádio Freguesia de Belém. Desejamos a todos um dia feliz e esperamos que queiram partilhar connosco as vossas recordações felizes na Rádio Freguesia de Belém, no programa Álbum de Recordações Felizes. Música.